Prezado senhor presidente Aníbal Diniz, eu quero saudar a decisão tomada pelo Comitê do Nobel da Noruega com respeito ao Prêmio Nobel da Paz. A União Europeia foi premiada na última sexta-feira com o Prêmio Nobel da Paz pela reconciliação dos países da Europa nos últimos 60 anos. E o estabelecimento da paz e dos direitos humanos em toda a região. A organização de 27 países conseguiu alcançar a paz e a promoção dos direitos humanos em duas ocasiões. A primeira é a união obtida após o fim da Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 45, em que a Europa se dividiu entre aliados comandados pelos Estados Unidos e o eixo liderado pela Alemanha, governada por Adolf Hitler. O outro momento considerado foi a reunificação depois da decadência do comunismo, com a queda do Muro de Berlim, 1989, e o fim da União Soviética, em 1991. Segundo o presidente do Comitê Nobel, Thorbjørn Jagland, a União Europeia e as instituições que a precederam em sua formação contribuíram durante mais de 6 décadas para a paz e a reconciliação, a democracia e os direitos humanos. Criada em 1957 por 6 países que assinaram o Tratado de Roma, a Comunidade Europeia se ampliou e chegou aos 27 estados que a compõem na atualidade. Espanha e Portugal foram incorporados na década de 1980, enquanto antigas repúblicas soviéticas entraram durante a última década. No ano passado, o prêmio foi concedido a 3 mulheres, a presidente da Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, a ativista Leima Gobwoi, a Yemenita Takaufu Kaman. As escolhidas foram apontadas como defensores do direito das mulheres em participar das tarefas de pacificação nos 2 países. A entrega do Prêmio Nobel será feita em 10 de dezembro, data em que lembra a morte de Alfred Nobel. E a premiação da União Europeia será entregue em Oslo, enquanto os vencedores das outras categorias receberão a honraria em Estocolmo. Eu acho muito relevante, senhor presidente, a Europa, depois de ter passado pela Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, e a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, de fato vive desde 1957, quando 6 primeiros países criaram o mercado comum europeu e as bases para aquilo que é hoje a União Europeia. Nestes 60 anos, a Europa viveu um período de paz como antes não havia ocorrido. Inclusive, as principais nações que entraram em guerra entre si, a França e a Alemanha, chegaram a um entendimento tal que hoje é considerado algo como impossível, indizível, que estas nações venham um dia a se enfrentar em guerra outra vez. Pode haver divergências, por vezes, entre a chanceler Merkel da Alemanha, o presidente hoje, o senhor Hollande, ou o senhor Sarkozy até o ano passado, até o começo desse ano, mas são 2 nações que hoje cooperam, e inclusive com instituições como o Banco Europeu e tantas outras, e é importante, inclusive, para nós da América Latina e das 3 Américas, que venhamos a olhar este exemplo de integração para nós que almejamos a integração dos países do Mercosul, que hoje é composta de Brasil, Uruguai, Argentina, Agora a Venezuela e o Paraguai certamente estará outra vez no, dentre os países do Mercosul, logo que se chegar a um bom entendimento sobre o processo democrático do Paraguai, mas mais e mais acredito que haverá a integração de todos os países do Mercosul. E uma das qualidades mais importantes para a realização da paz na Europa é o fato de hoje todos os cidadãos de quaisquer dos países europeus podem estar circulando livremente sem barreiras nas fronteiras para poder escolher aonde trabalhar, aonde estudar, aonde viver. É uma facilidade muito grande para portugueses que antes tinham dificuldade de eventualmente ir trabalhar na Itália, na França, na Alemanha. Hoje, gregos, portugueses e pessoas de todas as nacionalidades dentre os 27 países podem estar escolhendo aonde viver, e isto contribuiu enormemente para que haja um melhor entendimento entre todos eles. Eu gostaria até de assinalar que, quando de minha participação no 14º Congresso Internacional da Rede Mundial da Renda Básica, The Basic Income Network, realizado de 14 a 16 de setembro em Munique, na Alemanha, ouvi lá muitos dos entusiastas da renda básica de cidadania, como o professor Philippe Vampares, da Universidade Católica de Louvain, de como ele vê que não haverá uma zona do euro viável sem que também seja criado um dividendo europeu, e especialmente porque se houver nestes países homogeneidade, flexibilidade, mobilidade e solidariedade, então, segundo as suas palavras num artigo publicado no Le Monde em 6 de março de 2012, ele observa que uma modesta renda social uniforme atribuída a todos os residentes fiscais da zona do euro e financiada, por exemplo, através de um imposto sobre o valor adicionado, poderá contribuir para unificar todo o território europeu. Um dividendo europeu desta natureza se constituiria não apenas num mecanismo estabilizador, mas poderia fazer com que efetivamente se afirmasse a moeda, o euro, não é? E seria uma maneira simples também de assegurar a todos os cidadãos e a todas as regiões, todos os estados da eurozona, da zona do euro, e não somente entre aqueles que estejam melhor colocados, mas que todos pudessem efetivamente aproveitar dos sentimentos de bem-estar que aconteceria em decorrência da criação de um mercado único europeu. A sua instituição urgente é algo que significará justiça, além de também contribuir para maior eficácia. Pois bem, eu gostaria, a propósito, senhor presidente, de ler o requerimento nos termos dos artigos 13 e 40, parágrafo 1º, inciso 1º do Regimento Interno do Senado, autorização para desempenhar a missão no exterior como representante do Senado Federal nos próximos dias 25 e 26 de outubro, para participar como convidado do Parlamento Latino-Americano em Buenos Aires, na reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, Dívida Social e Desenvolvimento Regional daquele Parlamento. Na ocasião, estarão reunidos legisladores dos 22 países da América Latina para discutir a elaboração de políticas públicas para os países membros do organismo, analisando, conforme define a agenda que anexa, proposta de projeto de lei, modelo da renda básica de cidadania. Serão realizadas discussões sobre o desafio do crescimento econômico com a inclusão social, as estratégias internacionais da redução de risco e desastres na América Latina. Assim, cumprimento ao disposto do artigo 39, inciso 1º do Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência, ao presidente José Sarney, que me ausentarei do país na noite do dia 24 e até o dia 25 para o desempenho desta missão. E aqui anexo o convite da deputada Deise Tournier, secretária das comissões da sede do Parlamento Latino-Americano, e ressalto aqui que na manhã do dia 25 de outubro, em Buenos Aires, às 10h30 da manhã, estarei juntamente com a deputada Maria Soledad Vela, do Equador, do deputado Rodrigo Cabeças, da Venezuela, do deputado Ricardo Beróis, do Uruguai. Nós quatro estaremos apresentando o projeto de lei marco da renda básica para a Comissão de Assuntos Econômicos, o Palatino, para que, uma vez apreciada e votada, possa ser objeto de consideração dos parlamentos dos 22 países da América Latina, mais dos outros, são 27 países no total, da América Latina e do Caribe, para os quais será apresentado este projeto modelo. Mas gostaria, como último tema, presidente, senador Aníbal Diniz, aqui ressaltar uma boa notícia que foi publicada hoje na Gazeta Oficial da República de Cuba. Senador Aníbal Diniz, aqui está datada de hoje mesmo, de Havana, a decisão do Conselho de Estado, anunciada pelo presidente Raul Castro Ruz, que o Conselho de Estado considerou sancionar e promulgar uma nova lei de imigração pela qual os cidadãos cubanos que não tiverem problemas, digamos, na justiça, precisarão apenas de passaporte visto do destino, e isso, acredito, contribuirá para maior liberdade de cidadãos e cidadãs cubanos poderem entrar e sair de Cuba. Isto, acredito, irá contribuir, inclusive, para que a blogueira e o Anny Sanchez possa, por exemplo, visitar o Brasil. E eu gostaria até aqui de informar, presidente Aníbal Diniz, que eu mandei há pouco uma pergunta aos candidatos à presidência da República nos Estados Unidos da América. Eles terão, a partir das 22 horas de hoje, no horário brasileiro, um debate. Então, eu aqui encaminhei, tanto para um quanto para outro, e também para a CNN, a seguinte sugestão de pergunta aos candidatos presidenciais, presidente Barack Obama e Mitt Romney: se, em vista da nova lei migratória que foi hoje publicada e promulgada pelo presidente do Conselho de Estado da República de Cuba, Raul de Castro Ruz, através da qual os cidadãos cubanos terão muito maior liberdade para viajar para o exterior a partir de 14 de janeiro de 2013, se consideram que este importante progresso contribuirá para estar mais próximo do dia em que os Estados Unidos da América irão acabar com o embargo econômico, comercial e financeiro com respeito a Cuba, que dura mais de 50 anos. Então, vou estar atento para ver se, por acaso, essa pergunta seja formulada a ambos os candidatos à presidência dos Estados Unidos, porque, na minha convicção, eu tenho conversado com Vossa Excelência e demais membros da Comissão de Relações Exteriores, eu acho que esse será um passo importante para contribuir pelo fim do bloqueio. Então, muito obrigado, senador Aníbal Diniz.